SBS Radio.
A Mariana Mello, pediatra em Brisbane, é também super-herói, entre aspas, nas horas vagas. A Mariana ajudou no trabalho de parto de uma mulher que deu à luz quando estava no carro a caminho do hospital. A aventura foi bastante divulgada aqui na mídia australiana, mas pouca gente sabe que a pediatra que ajudou no parto na rua, em plena hora do rush, às 5 da tarde, foi a lagoana de Maceió, que vive na Austrália. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a Mariana Mello, que fala com a gente de Brisbane. Oi, Mariana, tudo bem?
Oi, Luciana, tudo bem?
Conta pra gente como é que foi essa aventura, como eu estou dizendo, como eu estou achando que foi uma aventura. O que aconteceu? Explica um pouquinho pra gente.
Foi uma aventura. O dia inteiro, para mim, foi um dia de graça. Eu estava indo para o trabalho como normal, chegando perto do meu trabalho, eu, tipo assim, faltando um quarteirão para chegar no meu trabalho. Um carro estava, um trânsito, né, aqui na Stanley Street, tem sempre um trânsito, porque são dois hospitais, tem o Mater e tem o Hospital de Criança, então tem muita coisa aqui na cidade. Um carro atravessou a minha frente, assim, subiu na calçada, o homem saiu do carro, falou, socorro, né, help, botou as mãos para cima, e quando eu olhei, assim, pelo meu carro, eu vi que tinha umas pernas lá de fora do carro, e eu falei, nossa, alguém teve uma parada cardíaca, na minha cabeça só passava parada cardíaca, né? Aí eu tava até falando com meu pai em Maceió, era aniversário dele, e ele tava me contando Covid e tal, eu disse, pai, eu vou desligar, desliguei o telefone, joguei o telefone no chão do carro, subi em cima da calçada, e aí saí do carro, e disse, o que que tá acontecendo? Ele disse, minha mulher tá tendo um bebê. Quando eu olho para baixo, né, aquelas duas pernas, na verdade, tava saindo a cabecinha do neném, e eu falei, ai meu Deus, tudo bem. Na minha cabeça eu pensei, né, tem 20 anos que eu fiz isso, você faz, assim, eu sou pediatra, eu pego o neném, quando já, o obstetra já me dá o neném, e eu só faço ressuscitar tudo, mas fazer o parto, extrair o bebê, só tem 20 anos que eu fiz isso como estudante de medicina lá em Maceió. E aí, então tá bom, tudo bem, eu sou médica, fica calmo, vai dar tudo certo, me dá um blanket, um lençol, né, você trouxe alguma coisa pro bebê. Aí ele dançou, você pegou na mala do carro e a mãe continuou, né, ela começou contraindo, e eu, né, saí do bebê, coloquei no colo dela, senti o pulso pelo cordão, fiz tudo o que tem que fazer, né, o cuidado da, entreguei as costinhas dele, daí ele deu um chorinho assim, ah, ele não tá chorando, eu falei, não tem problema, o bebê não precisa chorar. Foi a manhã mais fria de Brisbane, eu acho, ele tava todo roxinho, a gente botou bastante ali, blankets que eles tinham, coloquei o bebê por debaixo da roupa da mãe, e eu vi que ele estava respirando bem, eu falei, tá tudo bem, né? Aí passou uma midwife, falou assim, por trás de mim, você quer ajuda? Eu sou midwife. Eu falei, eu quero, porque, né, assim, o bebê tá tudo bem, mas eu não me lembro mais muito o que fazer com a placenta aqui. Daí eu fiquei segurando o cordão, senti que o pulso estava ainda coisando, uma ciclista tinha passado, estava chamando, e o pai também tinha chamado uma ambulância. E aí, o mais engraçado que eu achei no final, porque eu, assim, como pediatra, eu nunca tô ligada se o bebê é menino ou menina, é que na Austrália tem esse costume das mães querer surpresa, né? E a criança já tava toda enrolada, tipo, nos dois blankets, embaixo do peito dela. E eu falei assim, é menino ou menina? Eu falei, eu olhei pra cara dela e falei, eu não sei, eu não olhei. Eu só sei que tá bem. Né? Ela falou assim, então vamos olhar. E a gente, eu, o pai e a mãe olhamos juntos, é um menino. Aí ficou todo mundo feliz, ela já tinha uma menina em casa. E aí a ambulância chegou, levou ela para o hospital e acabou que eu não tive tempo, não falei quem que eu era, só falei que era uma, né, que eu era uma pediatra que estava no caminho do trabalho, né. E aí eu fiquei coberta de sangue, de minha jaqueta, né, a roupa que eu estava, minha jaqueta do dia, e eu trabalho assim, um quarteirão dali. Aí eu falei para a ambulância, eu preciso de alguma coisa para me limpar, né, ele falou assim, olha, tem um wipes aqui, eu peguei, limpei um pouquinho com álcool nos meus pés, na minha mão, só para poder pegar no carro de novo. Cheguei no trabalho, tem um chuveirão, eu chuveirei minhas pernas, estava cheio de sangue, meu pé, meu sapato, joguei o meu jaqueta no lixo, assim, tá toda melada de sangue, de bebê, e eu fiquei com aquela imagem o dia inteiro na minha cabeça, né, que fazia, mas é, na verdade, no meio da rua eu nunca fiz isso, e foi muito lindo. Depois eu descobri, né, que eu coloquei num grupo de mães que eu tenho aqui, eu recebi mais de 2.500 mensagens, e aí acabaram que me descobriram. E eu ainda vou conhecer esse bebê, né? Que a mãe vai trazer aqui para me ver no consultório. Que eu não. Ela mandou me agradecer por muita gente, mas ainda não tive a felicidade de conhecer. Mas foi muito emocionante, muito bom ter participado disso. Vai ficar para a minha história. E tenho certeza que é a história deles também.
O casal, a mulher chama Aisling e o Stephen Moham. Durante esse parto, eles estavam calmos? Não eram pais de primeira viagem? Você achou o pai calmo? Ela calma? Como
achei,
é que foi?
Eu achei, na verdade, ela estava muito mais calma que ele, sim. Ele ficava andando para frente e para trás, assim, que eu podia ver, assim, mas ele estava calmo. Ninguém gritou, todo mundo foi... Eu pedi para ele pegar algum pedaço de alguma coisa, tentar colocar na cabeça dela atrás. Ele foi lá do outro lado do carro. Ela estava bem calma, parecia até que ela já tinha feito isso várias vezes. Na hora, eu só perguntei se tinha mais um para a gente saber, né? A paridade, se ela tinha problema de saúde, saber o que estava na minha frente. Mas eu achei os dois bem calmos para quem estava passando por isso, né? Por uma situação dessa. E ele, acho que parece que depois ele falou que estava calma. Ele falou na mídia que eu ouvi na... Vi pela mídia, assim, ainda não conheci eles ainda, mas eu achei eles até tranquilo para quem estava passando por uma situação daquela. A maioria das pessoas iam estar gritando.
Quando você ajudou ela, ela ficou todo o tempo no banco de trás do carro ou vocês colocaram ela no chão, na ciclovia
não,
ali, na calçada?
Não, no banco, na verdade ela estava no banco do passageiro da frente, no banco de trás. Não, a gente não, só quando chegou a ambulância, daí a ambulância... Vem com a maca e a gente passou ela do carro para a maca, né? Mas já com o bebezinho no colo, já estava tudo lá ajeitado, mas a ambulância chegou e falou assim, para que eu preciso? O que vocês querem aqui? Tem uma médica e tem uma midwife. Meu trabalho está pronto, estou indo embora. Eu falei, leva ela para o hospital.
Uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta é que quando o bebê já começa a nascer, né, quando a mulher entra em trabalho de parto avançado dessa maneira, tem que mesmo parar o carro e fazer o parto ali na hora, né, porque eles estavam assim a 2 minutos da maternidade.
Eles estavam 2 minutos e parecia que ia ser uma coisa planejada, porque o obstetra depois acabou me ligando, descobriu quem eu era pela mídia também, me ligou e falou, obrigado por ter feito meu trabalho. Né? Bem-vinda para o mundo dos obstetras, né? Como foi sua experiência? Daí eu contei para ele, aí ele deu risada. Eu acho que ela ia ter no privado, no mata privado aqui pertinho, ela já tinha, estava tudo marcado para ser tudo certinho mesmo. E as pessoas têm que parar o carro mesmo e fazer, porque senão ia ser pior que o bebê ia cair no chão, ou talvez ia ter um traumatismo craniano ou uma coisa assim, né? Tem que parar o carro e tem que fazer as coisas direito. E pegar o bebê direito. Eu estava mais preocupada, assim, com a saúde dele, né? E com ela. E a gente sabe que médico só vê coisas, só pensa em coisa ruim, né? Ai, meu Deus do céu, teve uma hemorragia. Ai, esse bebê teve uma parada. O bebê eu sei lidar bastante, né? Que o pediatra 20 anos. Uhum. Com as outras coisas, graças a Deus, a ambulância chegou logo e ela ficou tudo bem, também estava tudo bem.
E o parto foi rapidinho, você já saiu do carro, já chegou ali perto do casal e como o bebê já estava saindo...
O bebê estava com a cabecinha já, que a gente chama coroando, né? O cabelinho já estava aparecendo, foi bem rápido. E aí ela continuou fazendo e eu me lembrava das manobras, né? Que é pegar, como pegar a criança saindo do trabalho de parto, do canal do parto ali. E aí foi isso, né? Foi uma coisa boa. Melhor do que uma parada cardíaca. Todo mundo olhou pra mim e falou, é melhor do que uma parada cardíaca. Eu falei, muito melhor do que uma parada cardíaca.
Sem dúvida. E eu imagino a adrenalina, como você falou, né? Depois você foi pro seu trabalho, no escritório, e você acabou de fazer um trabalho de parto, né? No meio da rua, na Austrália, em Brisbane.
Não tinha ninguém, só o médico que trabalha comigo e a minha secretária. Eu falei pros dois, mas assim, joguei tudo no lixo ali, me arrumei. Vamos lá, começar o dia como se nada tivesse acontecido. As coisas, eu acho que naquele dia eu não contei para ninguém dos pacientes que vieram aqui, não. Eu só estava por dentro de mim, bem assim, oh meu Deus, o que aconteceu comigo hoje?
E que bom que você apareceu. Foi em ótima hora que você também resolveu virar o carro, botar o carro em cima da calçada e sair correndo para ajudar o casal, inclusive eles, como eu disse no início, a imprensa australiana é notícia, sempre notícia, né? Eu trabalho na mídia, então você ter um filho na calçada, eu já vi na garagem, sabe? Quando o casal está saindo para ir para a maternidade e não dá tempo.
Muito tranquilos, né? É. Que aparentemente ela estava tendo contração desde as 5 da manhã, ela falou, ele vai para o trabalho, quando você se piorar eu te chamo. Era 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã, o bebê já estava nascendo. Eles são muito australianos, são bem mais tranquilos que os brasileiros.
Às 5 da tarde, quando ela fez o parto, e ela começou a sentir dor 5 da manhã, né? Então, quer dizer, essa daí tem uma tolerância para dor muito grande. Quando é que você veio para a Austrália e por que que você veio para cá?
Então, minha história, eu fui fazer uma residência na Inglaterra, daí conheci meu marido numa estação de trem, e meu marido é australiano. E aí eu fiquei um tempo com ele lá, voltei para o Brasil, ele apareceu no Brasil lá para me pedir em casamento. Aí decidi voltar para a Inglaterra, depois a gente decidiu morar na Austrália, que achava que a Austrália seria um lugar mais seguro e melhor para criar os filhos. E não, ele não tinha como fazer a carreira dele no Brasil, que ele é advogado, mas seria mais fácil fazer minha carreira aqui como médica. E Brisbane era um lugar... E, na verdade, meu marido é de Adelaide, ele não é daqui. Ele achava que o Brisbane seria o mais parecido com Maceió, né? Que é o que eu sinto mais falta, do sol e da praia. Ele falou assim, não, vamos morar num lugar que é bem parecido com Maceió, na cabeça dele, né? E aí a gente veio morar em Brisbane e aí eu vim por causa que eu casei com ele, né? Então, assim, eu passei 10 anos tentando revalidar meu diploma, fiz residência de pediatria todo de novo aqui. Depois eu fiz imunologia e alergia, que eu já tinha feito no Brasil. E, na verdade, agora eu trabalho mais como alergista e imunologista. Já deixei um pouco a pediatria geral de lado, assim. Que, na verdade, a minha paixão mais virou imunologia e alergia ao longo dos anos. E eu estou aqui fazendo, acho que 14 anos já. E eu foram mais ou menos uns 10 anos validando diploma, fazendo residência, fazendo o quê? 4 provas entre pediatria, a prova de especialidade, prova médica. E aí é um pouco da minha história. Eu tenho 14 anos que eu estou aqui, trouxe minha família, eu trouxe, enfim, eu tive 2 filhas aqui, trouxe minha mãe para vir morar comigo, atualmente ela está aqui, deve estar ouvindo aqui o rádio, e a gente mora aqui, eu, meu marido, minha mãe e minhas 2 filhas que já são nascidas aqui. Minhas filhas falam português, são um recado para os brasileiros aí, ó, minhas filhas falam português, leem, escrevem em português, mas também tem a ajuda da minha mãe, que ajuda bastante nessa parte aí de ensinar elas a escrever e a ler, mas é possível para os brasileiros que têm filhos na Austrália, que são casados com australianos, que os filhos falem português e mantenham a língua, que elas falam com o meu sotaque de alagoana, inclusive. E é um pouco da minha história. Foi bem difícil validar o diploma, porque, assim, infelizmente, a Austrália e a medicina da Austrália, a medicina do Brasil, eles não mantêm uma relação boa, né? Como também não com os americanos. Eles ajeitam bastante os europeus e os ingleses para fazer revalidação aqui, mas para os brasileiros e americanos a gente tem que passar por um processo bem difícil de ou fazer residência de novo, ou fazer milhões de provas, e cada prova custa... Os médicos que tiveram me ouvido sabem que estão passando por isso, que cada prova custa $4,000, $5,000, e não é fácil. Se você vem para cá para migrar... Eu vim por causa do meu marido e eu fui, assim... E para o meu processo de revalidação, eu tive ele me ajudando no sentido de... E não, também tem, ele podia ajudar com dinheiro e tal, mas tem muitas pessoas aí que vêm para migrar como médica, é bastante difícil nesse sentido, porque a Austrália, ela não embraça o nosso diploma do Brasil, e ele vai até pedir para você fazer residência de novo, fazer bastante provas, e leva mais ou menos, até eu virar especialista de novo, levou 10 anos. Não que eu estava fazendo treinamento de novo, fiz pediatria toda de novo aqui, fiz alergia e imunologia tudo de novo aqui, treinamento, mas o que eu deixei no Brasil atrás, 10 anos atrás, eu passei mais ou menos 10 anos a fazer tudo de novo. Não é um processo fácil, mas no final vale a pena. E a outra mensagem que eu deixei para todos os brasileiros que estão tentando migrar, com a sua profissão, é que não desiste, que no final vale a pena. A gente faz a diferença aqui, tanto para os australianos como para os brasileiros, os latinos. Eles precisam de nós, porque os australianos, eles gostam muito do jeito brasileiro. Na minha clientela toda é australiana. E elas mais me adoram, que eu sou, né, do jeito que eu sou, do nosso jeito brasileiro, que é carinhoso e dá atenção. E eu também tenho uma comunidade brasileira de pacientes, mas mais australianos. E a gente faz toda a diferença aqui quando a gente consegue validar nosso diploma aqui. Eu tenho certeza que qualquer outra profissão, engenheiro, outras pessoas que estão tentando validar também de outras profissões, eu sei que quando a gente consegue chegar lá, a nossa raça brasileira, a gente faz toda a diferença aqui.
Mariana Mello, muito obrigada, pediatra em Brisbane, que também, como eu disse no início do programa, super-herói nas horas vagas. Ela que simplesmente empurrou o carro dela para a calçada e foi correndo ajudar um casal, uma mulher que estava em trabalho de parto e que acabou dando à luz a um menino lindo e saudável com a ajuda da Mariana. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação.
Obrigada,
hoje.
Tchau, gente. Tchau, tchau.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.